Vocês sabem o que é febre aftosa? Em português, o nome é uma seca. Quando vi isso, eu pensei, ah, não, é muito melhor em inglês. Mas muito melhor mesmo. Em inglês, é foot and mouth disease. Pé e boca. E por que esta foi tão importante para mim na minha infância? É porque o meu pai sempre disse, Connie, tu não tens foot and mouth disease, tu tens foot in mouth disease. Ou seja, eu sou uma pessoa bastante espontânea nas coisas que digo e nas coisas que faço. Ainda hoje, mas muito mais quando eu era mais nova. Então, o que passava pela cabeça, a minha língua pensava, vou dizer, eu disse. E o que passava pela minha cabeça, que seria ótimo fazer, fiz. Só muitas horas depois que a minha cabeça chegou lá e pensava, o que tu disseste? E o que tu fizeste? E passava muitas noites em branca mesmo a pensar sobre todas as coisas que fiz e eu disse. As coisas inconvenientes, as coisas más, as coisas que magoavam as pessoas, também as coisas que fiz, a minha mãe, os meus pais, os meus amigos, os meus professores. Eu posso contar muitas histórias, não vou. Mas passei muitas noites em branco sobre isso, a pensar sobre as coisas que eu fiz e disse. E não sei se uma vez vocês fizeram a mesma coisa, ou se vocês também, esse problema de foot in mouth disease, que fala antes de pensar, e depois, logo, ou bem mais tarde, começas a pensar sobre isso. Fizeste alguma coisa tão má, ou tão mal feito, que quando pensas nisso ainda sentes mesmo humilhado? Não consigo contar os TPCs que fiz e entreguei, que eram péssimos. Mas os piores eram muito bem feitos. Porquê? Porque eu copiei de outra pessoa. Coisas que nós fizemos que só depois pensámos se calhar não era a melhor ideia. E por causa dessas coisas pensámos em quem somos e desejámos de ser outra pessoa, alguém diferente, alguém melhor, ou alguém com mais, que é mais digno. Mas por que temos essas sensações? Este é o trabalho da nossa consciência, nosso sentido moral do que é certo e o que é errado. E ela diz-nos a toda hora, quando ultrapassamos a linha do que é bom para o que é mau. E o que nos traz alegria e honra para o que nos traz vergonha. O tema deste mês é sobre as escuras versus as claras. E vamos terminar hoje com o tema uma consciência tranquila, ou o contrário, uma consciência agitada ou perturbada. Na maioria das vezes sabemos quando agimos mal e quando entramos na escuridão. E a nossa consciência, esse é o lugar onde o Espírito Santo tem o seu tempo para sossegar a nossa alma. E ajuda-nos a entender o que não correu tão bem. E quando estamos atentos a Ele, quando admitimos o que nós fizemos, dá-nos a oportunidade de receber perdão e depois restaurar os nossos relacionamentos com outros e com Ele. Mas há dois problemas que nós temos com a nossa consciência. O primeiro problema pode ser, a nossa consciência pode ser mal interpretada. Isto acontece muitas vezes comigo e com outras pessoas que conheço, que ainda sentimos mal sobre as coisas que nós fizemos muitos anos atrás, que já confessamos, que nós recebemos perdão, mas ainda assim pensamos sobre essas coisas e sentimos mal e envergonhados. Então, o que o apóstolo João ajuda-nos sobre isso? 1 João, versículo 1:9, o versículo que todos aprendemos em criança. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Não precisamos de dar ouvidos à nossa consciência quando ela nos envia mensagens falsas. O segundo problema da nossa consciência e ela pode ser endurecida. E é exatamente o que o apóstolo Paulo explica em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. E essa é uma passagem extensa, mas acho que vale a pena ler, porque é um excelente exemplo sobre o que acontece quando paramos de ouvir essa voz do Espírito Santo, quando começamos a sentir essas borboletas no nosso barriga sobre as coisas que fizemos, mas ignoramos. Essa, obviamente, é o extremo. Mas Paulo disse que aconteceu. Romanos 1, começando com o versículo 18, na versão de Bíblia para Todos. Com efeito, Deus manifesta a sua ira divina contra toda impiedade e injustiça cometida por aqueles que, pela sua injustiça, não deixam que se conheça a verdade. Deus castiga-os, porque eles conhecem bem aquilo que se podem conhecer a respeito a Deus. Pois também a eles Deus se deu a conhecer. De facto, desta criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, não tenham desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoram imagens do homem mortal e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Por isso Deus abandonou-os as paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrado, com licença, os seus próprios corpos. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões vergonhosas. Até as mulheres mudaram relações naturais para relações contra a natureza. Da mesma maneira, os homens deixaram as relações normais com a mulher para arderem de paixão uns pelos outros. Caíram em ações vergonhosas uns com os outros e eles mesmos receberam o castigo dos seus erros. Uma vez que não tiveram em consideração o conhecimento de Deus, o próprio Deus os abandonou ao seu entendimento corrompido para fazerem o que não deviam. Encheram-se de toda espécie de injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes, desordens, mentiras, falsidades e calúnias. Tornaram-se maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, entreguistas, rebeldes para com os pais, sem consciência, desleais, sem amor e desumanos, uns para com os outros. Eles sabem muito bem que é a lei de Deus que todos os vivem assim merecem a morte. E não só fazem tais coisas, mas até aprovam os outros que fazem o mesmo. Essa é o que acontece quando deixamos as nossas consciências serem endurecidas. Quando fazemos algo errado, já não o sentimos. Nada nos diz para pensar, refletir, procurar ajuda, voltar atrás ou pedir perdão. Até ficamos convencidos e confortáveis com quem somos e como as coisas que nós dizemos e a forma como vivemos. E podemos até começar a pensar que a nossa maneira de viver é a maneira correta, a luz, e que os outros é que vivem nas trevas. Consciência tranquila. Quem não quer dormir bem à noite, ter relacionamentos saudáveis uns com os outros e até com Deus? Mas como chegamos a esse ponto que podemos deitar em paz e acordar em paz? Há passos e ações que podemos tomar, atitudes que precisamos desenvolver para ter uma consciência tranquila? As respostas encontram-se em Jesus. Obrigada, filha. Que não só explica o que significa ter liberdade, paz e tranquilidade, como evidência na mais improvável das pessoas. Então peço que abrimos as nossas Bíblias agora para o texto principal em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. João, importas-te ler isso e salvar um pouco a minha voz?
Um dia um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. Então uma mulher pecadora que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de perfume puro. Pôs-se atrás, aos pés de Jesus, a chorar. Com as lágrimas começou a molhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo: se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele retorquiu: diz lá, mestre. Jesus prosseguiu: havia dois homens que deviam dinheiro a outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha possibilidades de pagar a dívida, por isso perdoou a ambos. Qual deles ficará com mais amor ao Credor? Simão respondeu: julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou: julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-me com lágrimas e ela lavou-me-os com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os convidados puseram-se a comentar assim: mas quem será este que até perdoa pecados? Jesus continuou para a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz.
História gira em torno da confusão entre quem está a andar na escuridão ou nas escuras e quem anda na luz. Tal como se trata de saber quem, mais tarde nessa noite, poderia ir para a cama com a consciência tranquila e quem deveria estar a revirar-se com a consciência pesada. Nós temos Simão, que é o nosso anfitrião, e os discípulos, que são alguns dos convidados. E eles todos estão convencidos de que estavam perante uma mulher que andava nas escuras e que devia ter consciência muito perturbada. É curioso como muitas vezes interpretamos mal as outras pessoas. Interpretamos mal e é muito rápido. Julgamos e dura, é muito duramente. Simão fez mesmo isso. Vê como Simão e Jesus veem a mesma mulher. Simão vê-a como uma mulher pecadora, mas Jesus vê o seu coração. Simão vê uma situação embaraçosa, mas Jesus vê humildade e um coração contrito. Simão vê a vergonha, Jesus vê o desejo. Simão vê alguém que é inútil, mas Jesus vê o seu potencial. Simão vê uma exibição chocante. Mas Jesus veio uma exibição que deveria ser repetida por todos. No entender de Simão, esta mulher é o exemplo perfeito da palavra errado. Ela é uma mulher errada, está no lugar errado, ela faz coisas erradas e ela faz coisas na forma errada. Tudo sobre essa mulher, no ponto de vista de Simão, é errado. Então imagina na sua cabeça, às noites essa mulher não deve dormir, com a sua consciência mesmo a chamar atenção a todas as coisas que ela faz mal. Simão disse, ele sabe, ela é uma mulher pecadora, é uma pecadora conhecida. E até Jesus reconhece que ela pecou muito, versículo 47. Simão disse que ela está no lugar errado. É óbvio que ela não está convidada. Simão, em cujo caso se encontram, não está feliz que ela está lá. E ela fez coisas erradas. Nós não sabemos quais são os seus pecadores, os seus pecados, apenas que foram muitos e que Simão conhece a sua reputação. Pela tradição, pessoas acham que ela podia ser uma prostituta, mas a Bíblia não explica quem ela é. E ela fez as coisas da forma errada. Primeiro, ela chega a uma festa para a qual não foi convidada. Depois, ela vai ter com o convidado de honra. Ela começa a chorar e molha os pés de Jesus com as suas lágrimas e depois decide sacá-los com os seus cabelos. Tudo isso ainda deita-lhe um perfume muito caro nos seus pés. Simão disse que é uma vergonha. E os discípulos em Mateus e Marcos dizem que é uma perdição. Jesus muda tudo. Porque os outros estão tão convencidos de que é escuro, Jesus diz, não, esta é a luz. Jesus diz, não, esta mulher, esta não é uma mulher errada, esta é a mulher certa. Embora ela possa ser uma pecadora, e um que pecou muito, ela vem à casa de Simão para ser transformada. Ela ouviu dizer que Jesus estava nessa casa e ela não vai parar até ela estar perante Jesus, porque ela sabe que ele é a pessoa indicada para ajudar. Ela quer falar com Jesus, de receber perdão de Jesus. Ela quer ser restaurada pelo Jesus. E Simão não gosta disso. Jesus sabe o que Simão está a pensar. E não esquecem, Simão está apenas a pensar essas coisas. Mas Jesus sabe. É o Simão que devia dar mais ouvidos à sua consciência. Ele é tão rápido a acusar, a julgar e condenar. Para ele, essa mulher é apenas o seu passado. Ela não é mais nada além das coisas que ela fez ou até faz. Ele não consegue ver que essa mulher quer mudar. Tudo o que consegue ver é quem ela era e o que ela fez. Pior, Simão também coloca Jesus ao seu nível e não ao contrário. Versículo 39. Simão faz esse comentário no seu interior. Se este homem fosse um profeta, eu duvido dele. Se fosse, não esse homem é, se fosse um profeta, dúvida, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Ou por outras palavras, se Jesus soubesse quem era essa mulher e o que ela tinha feito, teria reagido exatamente como Simão está a reagir, com nojo e desdém. Simão quer que Jesus igual com ele, em vez de ele igual a Jesus. Jesus conhece o coração dessa mulher e durante todo o tempo que ela está com eles, ele não se afasta dela, ele não se sente envergonhado por ela. Para Jesus, ela é a pessoa certa para estar perante ele. Jesus não só a não a condena, mas está prestes a defendê-la e depois elogia-la e fazer dela um bom exemplo. Segundo, Jesus sabe que esta mulher está no sítio certo. Ela está ajoelhada aos pés de Jesus. grato pelo que sabe que Jesus pode fazer por ela. Perdão e uma consciência tranquila. Ela não tenta encontrar o lugar na mesa. Põe-se atrás de Jesus, inclina-se para os seus pés para poder enxugar. Esta é a humildade. Ela ouvia Jesus falar e compreende quem ele é e quem ela é. Enquanto ela parece convencida que Jesus ia aceitá-la, também mostra a sua reverência por quem ele é. Quando pensei sobre a postura dessa mulher perante Jesus, pensei em muitas vezes eu, a Connie, está perante de Jesus. E falamos muito aqui, e como deve ser, Jesus é o nosso amigo, e Ele ama-nos, e ama-nos muito. Mas Jesus também é o nosso Salvador e Senhor, e merece o nosso louvor e adoração. Às vezes eu sei que eu tenho os meus encontros com Jesus de uma forma um pouco mais casual. Como Ele é o meu amiguinho, em vez do meu Senhor. Essa mulher, a sua primeira reação de estar com Jesus é uma forma humilde, dos joelhos aos seus pés. Jesus disse que a mulher está a fazer o que é correto. Simão, o anfitrião, não fez o que a mulher fez. Ele não humilhou-se e não serviu Jesus. E Jesus recorda Simão sobre os seus deveres como anfitrião e as coisas que ele não fez. Em versículo 44, os simples atos de fornecer água para limpar os seus pés, ele não ofereceu. Mas essa mulher, quando ela chegou, começava a chorar em cima dos pés de Jesus e limpou-os com as suas lágrimas, com os seus cabelos. Não foi feita uma saudação respeitosa da amizade, que é um simples beijo, mas essa mulher continuou a beijar aos pés de Jesus. Ungir Jesus com óleo era algo especial e ele era o convidado de honra, mas nunca aconteceu. Mas esta mulher ungiu os pés de Jesus com uma prenda extravagante de perfume puro. Então Jesus diz, essa mulher está a fazer as coisas certas. E não só isso, está a fazer as coisas certas da maneira certa. Versículo 47. Ela sabe que é pecadora. E vai ter com a única pessoa que tem o poder de fazer alguma coisa a esse respeito. Muitos de nós tentamos fingir, esconder, pensar em outras coisas, fazer outras coisas para não pensar sobre o que fizemos mal. Mas essa mulher tinha plena consciência disso e dirigiu-se logo à pessoa que podia ajudar. E Jesus disse que ela veio por causa do seu amor. Ela veio em humildade e em serviço. Versículo 50, ela veio com fé e vai-se embora em paz. Então, quem é que vai para casa depois dessa refeição em casa de Simão com a consciência tranquila? Essa mulher ou o fariseu Simão? Uma pessoa de lei, um relacionamento muito chegado a Deus, ou essa mulher pecadora? O que é que nos impede de viver em paz e ter uma consciência tranquila? Agora, nós... Uma das coisas é acreditar que, de alguma forma, ultrapassamos a necessidade de confissão ou de introspeção. Que a nossa experiência com Jesus ou com a Igreja nos elevou a um lugar onde somos melhores do que os outros. Essa vai impedir-nos de ter uma consciência tranquila. A segunda maneira de ter uma consciência intranquila é julgar os outros para serem menos do que nós, ou para serem piores do que nós, ou para serem inconsequentes, dizendo-o em voz alta ou pensando-o no nosso coração. Tentar viver uma vida boa sem ser bom. Comportamento exterior em vez de transformação interior. E eu digo isso porque muitos de nós que crescemos na igreja têm esse problema. Nós aprendemos desde a infância como comportar bem. Como falar, como vestir, como responder às perguntas. Mas era sempre muito mais difícil, pelo menos das pessoas que conheço, que cresceram na igreja, de deixar isso ficar no nosso íntimo e ser mais genuíno. De não só falar sobre o relacionamento com Jesus, mas viver um relacionamento com Jesus. E por isso vemos muitas jovens adultos afastados da igreja. Porque estão cansados de fingir. E nunca conseguiram fazer essa ligação com Jesus. Falar sobre amar Jesus e não amar realmente Jesus. Não obedecer a Ele, não falar com Ele, não ouvir e não se render a Ele. São quatro maneiras que vamos ter dificuldades ou impossibilidade de ter consciências tranquilas. Mas então como podemos atingir isso? A primeira coisa que vemos na mulher é ter humildade. E quando aproximamos Jesus com atitude humilde, de lembrar quem somos, como fizemos e até o que estamos a pensar. De não entrar com orgulho, não pensar que já chegamos, que já estudei ou já sou cá há tantos anos, mas lembrar cada dia. Sou uma pessoa muito amada por Deus, mas no mesmo tempo sou uma pecadora. E não faço todas as coisas bem. A segunda coisa é confiar que só Jesus pode perdoar ou restaurar-nos a nós e aos nossos relacionamentos. Outra vez, tentar fingir ser uma boa pessoa, oferece coisas, até pagar por coisas, ser mais generoso na igreja, estar aqui e nunca falta. São coisas boas, mas não vão restaurar os nossos relacionamentos. E outra vez, a tapar numa forma evangélica. Do que está aqui, a única pessoa que dá-nos tranquilidade de coração e de consciência em um relacionamento e perdão íntimo com Jesus. Entregarmos-nos a Jesus, acreditarmos que Ele é capaz de nos transformar para sermos como Ele. Esse problema que tinha sobre lembrar o passado e até conseguia dizer que eu acredito que Jesus perdoou-me, mas não consigo perdoar-me. Essa não pode ser. Do fundo do meu coração, tenho de acreditar que a única pessoa que tem de perdoar-me e que consegue perdoar-me é Jesus. E deixo-o nos seus pés. Porque Ele prometeu que Ele ia perdoar-nos. Não tenho de pensar mais sobre isso. O meu trabalho agora é deixar este perdão encher o meu coração e transformar-me para não fazer igual. E ter um amor genuíno para Jesus, que nos leva à obediência, uma vida de serviço alegre e uma fé mais profunda. Quando falamos sobre amor genuíno para Jesus, tem de incluir essas coisas. É muito fácil dizer que amo Jesus, mas fazer tudo o que apetece. Quando amamos profundamente Jesus, a nossa vida é uma vida de obediência. É uma vida de serviço. E crescemos em fé mais profunda. Estas são as marcas do amor para Jesus. Tenho quatro perguntas para nós. Não sei se estão no PowerPoint ainda, estão em processo. As quatro perguntas são essas. Sentes que é a pessoa errada? Conheces os seus pensamentos e ações? Achas que Jesus não te pode amar para seres quem és? Tens um mau caráter, tens uma personalidade difícil, não sentes suficientemente bom. Segunda pergunta, achas que não pertences? Ou estás onde não devias estar? De alguma forma entraste, mas não encaixa. Não sabes o suficiente ou não compreendes o suficiente. Então achas que não pertences aqui ou com Jesus? Achas que és uma causa perdida porque fizeste muitas coisas más? Acredita que seria rejeitado se alguém descobrisse o que fez ou o que faz? A tua vida cotidiana é vergonhosa, inconsistente com aquilo em que acreditas ou com o que queres pensar de ti próprio. E quarta pergunta, estás convencido de que fazes tudo mal, ou pelo menos não tão bem com os outros? Fala quando sabe que deve ficar calado, ou fica calado quando deveria falar, é espontâneo quando queres ser mais autocontrolado? Seja que for, que penses sobre ti, quem és, onde estás, o que fazes e como fazes. Jesus vê-te numa forma diferente. Ele vê-te, ele vê-me. O verdadeiro tu, sem filtros e sob luz. E ama-te. Ele morreu por ti, por toda a tua confusão e toda a minha confusão. Ele ouve-te, os teus gritos mais profundos no fundo do teu coração, o teu grito de ajuda, de misericórdia e de perdão. E a sua resposta, estou aqui. Ele ama-te, ele gosta de ti, aceita-te, quer caminhar contigo, quer transformar-te, ensinar-te o que significa ser o seu filho e encher-te de dom, esperança e paz. Porque Jesus quer que dormimos bem durante a noite e vivemos livremente durante o dia, com uma consciência tranquila, que compreende e acredito nisso. Sou amado por Jesus, sou perdoado por Jesus, sou livre em e através de Jesus, estou seguro agora e na eternidade por causa de Jesus. Eu vou deixar essas perguntas no ecrã, porque agora vamos ter 2 ou 3 minutos de silêncio, sem música, sem nada, silêncio. Assim, nosso tempo e oportunidade de refletir sobre o que ouvimos, ou melhor, o que o Espírito Santo está a dizer a nós. Pode seguir essas 4 perguntas, se calhar havia uma leitura ou uma música que cantamos que realmente sentiste o Espírito Santo a falar contigo. Passa 2 ou 3 minutos em silêncio a falar com Jesus.